história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 15 de setembro, ano de 2025. Vamos aos principais destaques dessa edição. Guilherme Heisen.
Finalistas do troféu Difusora serão conhecidos nesta semana. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Grêmio perde em casa para o Mirassol. Inter leva de 4 do Palmeiras.
Michael Bicker. Prefeito Adriano Bax anuncia obra de quase R$1 milhão. Próximo Comunidade Show será daqui a 2 semanas no loteamento Augusto. César Reck.
Homens desaparecidos ao cobrar dívida no Paraná. Munições são encontradas em propriedades dos suspeitos. Capotamento de veículo em Palotina. Jovem de 24 anos é ejetada e morre.
Antônio dos Santos.
Milhares de pessoas participaram da festa dos 33 anos do município de Mercedes.
Gladstone Pacheco.
Comissão aprova projeto que obriga laticínios a informar o preço do leite antecipadamente ao produtor. Presidente da Sicredi Aliança aponta crescimento da cooperativa no primeiro semestre.
Regis Guerreiro.
Homem é preso após agredir a esposa em Entre Rios Oeste. Morador de Pato Bragado é morto a tiros durante baile na prainha de Entre Rios.
Vera Filber.
Bosque dos Pioneiros receberá revitalização. Grupo de dança Deutsche Tanzadler divulga as datas de apresentação para Oktoberfest.
Jorge Bahia.
Ministério Público aponta possível descumprimento de medida cautelar por vereador afastado em Toledo.
E ainda, atrair e reter talentos é tema de oficina hoje na Cimacar. Marechal Rondon divulga a programação oficial da Oktoberfest 2025.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 15 de setembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Ó, já vou começar pedindo desculpas em nome do Cimepar, porque não constava chuva, apesar de que foi fraquinha, né? No sábado, pela manhã, tempo virou daquele jeito, tal, não ficou cinzento, né? Mas nós tivemos então uma pancadinha suave de chuva no sábado pela manhã e o domingo todo nublado, sendo que a previsão do tempo mostrava céu aberto, céu claro, tanto no sábado quanto domingo, tá? Culpa do Cimepar, mas a gente pede desculpa para vocês por aqui. Para hoje, Cimepar mostrando céu claro. A gente está vendo bastante nuvens aí no céu, mas porém céu claro com a máxima de 32 e a mínima de 20 graus. A temperatura registrada agora pelos termômetros da Rádio Difusora é de 27 graus, com a umidade relativa do ar em 48%. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, segundo o Cimepar, por enquanto, céu claro. Tá? Mas não vamos nos empolgar, porque como eu disse para você, a gente caiu numa pegadinha, né, do Cimepar no sabadão. Então, segundo o Cimepar, se não mudar, não teremos chuva ao longo desta semana, mas a gente vai atualizando vocês ao longo de toda esta semana aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. Segue com você, João Marcos Gomes.
Ocorrências de violência doméstica, vias de fato e contrabando movimentaram o plantão da Polícia Militar de Mercedes no final de semana. Tivemos alguma prisão, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Por volta das 21 horas de ontem, policiais militares de Mercedes foram acionados para atender uma situação de violência doméstica, onde a vítima relatou que estava em casa tomando cerveja com o seu convivente e que durante uma conversa o mesmo ficou revoltado e partiu para cima dela, agarrando-a pelo pescoço e tentou asfixiá-la, deixando com hematomas. Após o fato, a vítima mandou mensagem para uma amiga, a qual acionou a Polícia Militar. Ainda no local, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Também ontem, por volta das 16 horas, no local onde transcorria a festa do aniversário de Mercedes, policiais militares precisaram intervir numa situação de vias de fato entre dois elementos. Um deles relatou que estava a caminho do banheiro quando visualizou o outro chutando e danificando a porta. E ao indagá-lo, o mesmo o insultou e chamou para a briga no braço. Uma terceira pessoa também se envolveu na confusão, porém, como ninguém quis representar contra o outro, a situação se resolveu na conversa com os policiais militares. Já a ocorrência de contrabando e descaminho aconteceu no princípio da madrugada desta segunda-feira. Em patrulhamento pelas ruas de Mercedes, uma equipe policial visualizou dois veículos, um GM Onix e um HB20. Em atitude suspeita, na tentativa de abordagem, os condutores empreenderam fuga em direção à linha Rio do Sul, sentido à cidade de Nova Santa Rosa. Quando, da aproximação da viatura, o condutor do HB20 abandonou o carro em uma lavoura e empreendeu fuga a pé, não sendo possível a sua abordagem. Como o veículo foi abandonado com as chaves, foi conduzido até o destacamento em Mercedes. Estava carregado com 30 caixas de cigarros paraguaios e tinha registro de furto ocorrido em São Miguel do Iguaçu, em 24 de maio deste ano. Veículo e contrabando foram encaminhados à Receita Federal na cidade de Guaíra.
E um acidente registrado neste domingo na rodovia municipal Orestes Vilete, em Palotina, resultou na morte da jovem Beatriz Alves Gabriel, de 24 anos de idade. Como é que foi essa tragédia? César Reck, boa tarde.
Olá, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, mais uma tragédia nas estradas da região. Foi o capotamento de um Fiat Palio, cuja vítima fatal foi ejetada. Além da morte da jovem, o acidente também deixou outras duas pessoas feridas, entre elas uma criança de 4 anos de idade. Beatriz Alves Gabriel sofreu ferimentos graves no pescoço, não resistindo ainda no local. As duas vítimas feridas receberam atendimento do SAMU e foram encaminhadas ao Hospital de Palotina com ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar estiveram no local para auxiliar no socorro, isolar a área e preservar o local do acidente. A Polícia Científica de Toledo foi acionada para os levantamentos oficiais e remoção do corpo. Informações iniciais indicam que um dos pneus do carro poderia ter estourado, hipótese que será investigada agora para determinar se houve falha mecânica antes do capotamento.
De outra parte, duas munições de calibre 9mm foram encontradas na tarde deste domingo durante buscas pelos homens que desapareceram após fazerem uma cobrança em Icaraíma, no noroeste do estado do Paraná. As balas estavam na propriedade apontada como objeto da dívida, César, é isso?
Pois é, João Marcos, esta história já virou um mistério, parece uma novela já, inclusive com as tentativas de solucionar o caso. E a própria polícia, João, informou que já tinha ido até o local anteriormente e munições e outros calibres tinham sido encontradas. A suspeita é de que as vítimas tenham sido assassinadas na propriedade, mas segundo o delegado Tiago Andrade, nenhuma hipótese será descartada. Robisley Hernani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso saíram de São José do Rio Preto, São Paulo, e encontraram Alencar Gonçalves de Souza, que os contratou para a cobrança na cidade do noroeste do Paraná. Os quatro foram vistos pela última vez no dia 5 de agosto. Segundo o delegado Tiago Andrade, os projéteis serão periciados. A propriedade onde as munições foram encontradas ficam a cerca de 4,5 km de distância do pesqueiro dos suspeitos, Antônio Buscariolo, de 66 anos, e Paulo Ricardo Costa, de 22, que estão foragidos. As buscas pelos corpos dos desaparecidos vão continuar nesta segunda-feira, mas sem o auxílio de cães farejadores do Grupo de Operações e Socorro Tático do Corpo de Bombeiros de Curitiba. Enquanto isso, a equipe ficará de prontidão em Umarama, segundo o tenente Gabriel Marçal. Nesse sábado e domingo, junto com a Força Nacional e as polícias militar, ambiental e civil, as equipes vasculharam 8 pontos nas imediações, onde o carro usado pelas vítimas foi encontrado enterrado em um bunker na última sexta-feira. O coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná, informou que o pai de uma das vítimas recebeu uma carta anônima dizendo onde o carro delas estava. Um informante também colaborou com as investigações. De acordo com a Polícia Militar, o carro estava coberto por uma lona, havia vestígios de sangue e marcas de disparos de arma de fogo, e o boné de um dos homens desaparecidos foi encontrado.
E ainda, dentro do cenário policial, uma prisão por violência doméstica e um homicídio movimentaram o setor policial de Entre Rios do Oeste. Detalhes com Regis Guerreiro. Boa tarde, Guerreiro.
Boa tarde, João Marcos. Uma prisão por violência doméstica foi realizada na madrugada de ontem pela Polícia Militar de Entre Rios do Oeste. Por volta de 4 horas e 20 minutos, uma mulher compareceu no destacamento da PM, informando ter sido agredida por seu convivente. Ela disse que quando retornou do trabalho por volta de 1h40 minutos, ele a buscou próximo ao desembarque do ônibus. Quando chegaram em casa, ele a derrubou sobre o colchão e a agrediu com socos na face, motivado por ciúmes, já que no setor da empresa onde ela trabalha, outros homens também são funcionários. Quando afirmou que chamaria a polícia, ele se apossou do seu aparelho celular. Então, a mulher saiu de casa com a filha de 1 ano e 9 meses e buscou o destacamento policial militar para denunciar a situação. Como não foi a primeira vez que foi agredida, a mulher demonstrou interesse em solicitar medida protetiva, pois se sente ameaçada. Após a confecção do boletim no destacamento, a equipe policial se deslocou até a residência onde o autor foi localizado. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Polícia Judiciária.
Em relação ao homicídio, Guerreiro, identificada a vítima, o que na verdade aconteceu?
Bem, João Marcos, em relação ao homicídio, policiais militares de Entre Rios do Oeste foram acionados por volta de 45 minutos da madrugada de hoje, segunda-feira, em função da ocorrência de disparos de arma de fogo na prainha de Entre Rios. No local, foi encontrado um homem ferido, caído e desacordado. Ele foi rapidamente encaminhado para a Policlínica Cristo Rei, o hospital de Entre Rios do Oeste. A situação ocorreu durante um baile que tradicionalmente acontece no local aos domingos à noite. Foi apurado que um dos envolvidos teria um relacionamento com a vítima e momentos antes do ocorrido, ambos estavam discutindo. Após isso, a vítima saiu do ambiente, mas retornou momentos mais tarde, quando então foram ouvidos os disparos de arma de fogo. O suposto agressor, atirador, popularmente conhecido por Beiço, teria deixado o local em um veículo EcoSporter cor preta, tomando sentido ao município de Santa Helena. No hospital, foi confirmada a identidade e o óbito da vítima. Trata-se de Jandrei Fomer, 40 anos, que era morador em Pato Bragado. O local dos disparos foi isolado, a polícia científica foi acionada, assim como o comando da Companhia da Polícia Militar. O caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve uma pequena variação, né? O dólar recuou pouquinho. Dólar para compra R$ 5,326. Dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,327.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 15 de setembro. Milhares de pessoas prestigiaram a festa dos 33 anos de Mercedes, considerada uma das maiores já realizadas. Muitos costelões assados, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. Muitos costelões assados e a comemoração dos 33 anos de Mercedes encerrou neste domingo com uma avaliação extremamente positiva por parte de toda a organização e do público. Durante os 3 dias, João, o Clube Grêmio recebeu milhares de pessoas em uma programação que combinou shows nacionais, gastronomia e uma tradicional festa nacional do costelão recheado. Uma delícia. Já na abertura, na sexta-feira, a dupla Clayton e Romário levou a multidão ao delírio, seguido pelo Bob Michael Show, que embalou a plateia com flashbacks até a madrugada. No sábado, o destaque foi o show com Di Paulo e Paulino, que emocionou o grande público com clássicos da música sertaneja. No domingo, ficou marcada pela preparação de mais de 160 costelões recheados, que é o símbolo gastronômico do município, em um almoço que reuniu milhares de pessoas, João. A programação foi animada pelas bandas Corpo e Alma e Buana. A novidade deste ano foi o concurso de assadores que premiou os melhores costelões recheados. Deve ter sido difícil escolher, né, João? Mas enfim, foi decidido. E a comunidade de Itapejara ficou em primeiro lugar. O prefeito Laerton Vibra avaliou o evento como um dos maiores já realizados na cidade. Mercedes mostrou sua força, hospitalidade e organização. Cumprimos a promessa de fazer uma festa acessível para todos os públicos e o resultado foi extremamente positivo, destacou o prefeito Laerton Weber. Quem também comentou a respeito foi o presidente da Comissão Central Organizadora, Henrique Endler, UIC.
No meu entendimento, foi a maior de todas as festas, em questão de público, né? Muita adesão, isso eu acho que também é reflexo das edições anteriores. Todas as edições foram muito boas, mas essa foi mais que especial. Muita gente mesmo, a gente vê pelas imagens aí do barracão, né? Todos os dias da festa bem lotadinho, bem cheio, a quantidade de costelão também superou as expectativas. Foi todas as estufas utilizadas, né? Então, isso mostra que, sim, foi a maior de todas. Também o layout da festa, a formatação da festa, de virar o palco, trazer a praça de alimentação para cima, aos olhos do público, que a gente pede um feedback, também gostaram muito dessa ideia e dessa formatação. Eu acho que, para uma próxima edição, é manter o que já está dando certo e melhorar o que a gente ainda tem para corrigir.
E aqui em Marechal Cândido Rondon, Bosque dos Pioneiros receberá revitalização. É isto mesmo, Vera Filber? Boa tarde.
Olá, João. Boa tarde também aos ouvintes. Isso mesmo, João. A APDEMAR recebeu da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon a concessão de um terreno localizado na Rua Minas Gerais. O espaço será totalmente revitalizado para manter vivo mais um espaço da nossa cultura e tradição. De acordo com a presidente da associação, Lori Speck, o espaço também vai homenagear os pioneiros que tiveram um papel importante na fundação da cidade, com destaque para os 3 citados no hino municipal. Separei uma parte do nosso bate-papo, onde a presidente explica melhor sobre o projeto. Vamos ouvi-la.
Nós recebemos a concessão da prefeitura de um espaço, de um terreno, que fica na Rua Minas Gerais. Exatamente agora eu não saberia dizer a altura. Fica perto da Metalúrgica Vares. Ali tem um espaço que foi concedido e ele vai ser revitalizado agora. Ele vai ser revitalizado e a intenção desse espaço é colocar ali bancos, fazer trilha, uma trilha para fazer caminhadinhas, fazer uma academia ao ar livre e também uma identificação, uma placa com identificação que ali iniciou-se a derrubada das árvores que deram início ao nosso município. E colocar, inclusive, o nome dos 3 que a gente canta no hino do município, os 3 que hastearam a bandeira.
O som da serra e do machado.
Isso. Colocar o nome deles e colocar também alguns nomes dos fundadores da APDEMAR também.
Lore também aproveita para convidar a população a conhecer a Apidemar em seu próximo encontro, que acontece no espaço do Café Colonial, no Centro de Eventos do município.
Não, agora dia 20, aproveitando até o estender o convite para você, se você quiser ir lá conhecer.
Com certeza.
E vai ser muito bacana, e também para a sociedade em geral.
Nós pessoal ainda vamos, de casa, pode ir.
Pode ir lá, a gente sempre tem reservas e fichas, então sem problema. É, e a gente fica muito feliz em receber visitantes para conhecer a nossa associação. Então nós teremos agora dia 20 de setembro o chá da tarde, ou café da tarde, e também dia 14 de dezembro terá o encerramento.
E ainda dentro do aspecto cultural de Marechal Cândido Rondon, Vera, temos novidades sobre apresentações artísticas da dança alemã durante as festividades da Oktoberfest. Como é que vai funcionar?
Então, João, o grupo de dança Deutsche Tanzadler, da Escola de Artes, projeto da Prefeitura de Marechal, iniciativa da Secretaria de Cultura, já tem um cronograma de apresentações das danças folclóricas alemãs para os próximos dias, já na celebração da Oktoberfest. Quem nos conta sobre é o professor do grupo, Eduardo Strensky.
Sim, já estamos nos organizando para essas apresentações na Oktoberfest. A primeira apresentação vai ser ali na dia 27 de setembro, na Casa Cultura, no dia da escolha da rainha, do casal Fritz e Frida e do casal Fritz e Frida Kinder, o Kids, né, das crianças.
Inclusive, vocês participam de várias competições também. Pode citar algumas delas?
Sim, esse ano nós vamos estar concorrendo com o casal Fritz e Frida Kids, casal Fritz e Frida, uma Rainha da Oktober, e vamos competir no Schnelltrink e no Shopping Metro também. Nós temos um bloco de Oktoberfest com o mesmo nome do grupo, Deutsche Tanzadler, Águias da Dança Alemã. Então a gente seguiu nesse meio mesmo termo para a gente trazer mais gente pro nosso grupo de dança, para dançar com a gente, para viver essas aventuras que a gente vive também na cultura e na dança. É um trabalho bem bacana da cultura. É, a gente tem uma parceria com a cultura, as pessoas podem ir lá dançar com a gente, é um lugar aberto. É, quem quiser ver como funciona as danças, ver como funciona o grupo, pode chegar lá, pode visitar a gente, que a gente está sempre portas abertas.
E chegou a hora do esporte em frente ampla de notícias. E serão conhecidos nesta semana os finalistas do Troféu Difusora 2025. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Encerrados os confrontos de ida na semana passada da 47ª edição do Troféu Difusora Sicoob, Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal, nesta semana os jogos de volta das semifinais para conhecermos então os dois grandes finalistas da competição. Na próxima quinta-feira, dia 18 de setembro, o jogo será realizado no ginásio O Bragadinho, César Roberto Schaefer, em Pato Bragado. A equipe de Pato recebe Maripá. Na ida, vitória surpreendente da gremiação maripaense. Pato Bragado vai precisar jogar por uma vitória por qualquer placar para forçar a prorrogação. Em caso de empate na prorrogação, a classificação é de Pato Bragado, que teve melhor campanha na primeira fase. Na sexta-feira, João Marcos, o dia 19, jogo no ginásio do Complexo Escolar em 4 pontos. O time do técnico Rodrigo Ferreira recebe Assis Chateaubriand. 4 pontos que já está com um pé e meio na final do Troféu Difusores, porque venceu o confronto de ida. Assis, para avançar, precisa vencer por qualquer placar no tempo normal para forçar a prorrogação, onde também precisa da vitória. A final da competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná está marcada para o dia 24 de setembro, quarta-feira da semana que vem, no ginásio em Braga, em partida única.
Guilherme, nos conte como é que foi a retomada do Brasileirão para as equipes do Rio Grande do Sul, nada bem.
Pois é, João Marcos, uma rodada que não foi nada interessante para a dupla Grenal. No sábado, o Grêmio perdeu em casa para o Mirassol. Convenhamos, o Mirassol vem sendo a surpresa da competição, mas criou-se uma expectativa muito grande sobre este jogo, principalmente pela estreia do Arthur. Outra situação negativa para o Grêmio é de que Bright White teve uma lesão grave constatada e não joga mais pelo tricolor neste ano. Agora, mais feio ainda foi o Internacional, que só no primeiro tempo já está levando 4-0 do Palmeiras. Conseguiu ainda descontar 4-1, o jogo foi realizado no Allianz Parque. Futebol zero. nulo do Internacional, assim como vinha apresentando antes da parada para os jogos da data FIFA. Ainda no sábado, o Fluminense em casa perdeu para o Corinthians por 1-0 e o Fortaleza derrotou o Vitória por 2-0. Ontem, Bragantino 1-1 também para o Sport. O Atlético Mineiro empatou em casa com o Santos de Neymar por 1-1. Já o Flamengo, jogando no Rio Grande do Sul, derrotou o Juventude por 2-0. São Paulo 1-0 para o Botafogo no Morumbis. E ainda Vasco da Gama 2-2 também para o Ceará. Nesta segunda-feira, fechando a rodada, tem Bahia e Cruzeiro, 8 da noite, na Arena Fonte Nova. O campeonato é liderado pelo Flamengo com 50 pontos. Logo na sequência, vem o Palmeiras com 46, terceiro Cruzeiro, 44, quarto Mirassol, 38, quinto Bahia, 36, sexto o Botafogo, 35. Fora do G6, sétimo colocado São Paulo, 35, oitavo Bragantino, 31, nono Corinthians, 29, décimo Fluminense, 28, décimo primeiro Ceará, 27, décimo segundo Internacional, 27. 13º Atlético Mineiro, 25, 14º Grêmio, 25, 15º Vasco da Gama com 23, mesma pontuação do Santos na 16ª colocação. Na zona de rebaixamento, João Marcos, o Vitória, 17º colocado, 22, 18º Juventude, 21, 19º Fortaleza, 18, Lanterna Esporte com apenas 11 pontos.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
E lá vamos nós para as cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 72,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 15 mês de setembro. E a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Cultura e da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, divulgou a programação oficial da Oktoberfest 2025. O evento acontece de setembro a outubro e promete reunir milhares de pessoas em desfiles, concursos típicos, apresentações folclóricas e grandes shows. Abertura oficial será no dia 27 de setembro, com desfile do Bierwagen, concursos de Klein e Kinder, Fritz e Frida, escolha da rainha da Oktoberfest e baile com a banda Champagne. No mês de outubro, programação segue com eventos especiais como a Oktoberfest do Rotary Clube Guarani, no dia 4, além da pré-Oktoberfest nas ruas Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dias 10 e 17, respectivamente. A partir do dia 23 de outubro, as atividades se concentram no Parque de Exposições e no Centro de Eventos, com a Copa Germânica, desfile de blocos e shows de bandas como Bavária, Berg, Los Angeles e Continental. Também estão confirmadas a tarde dos idosos, dia 24, e os tradicionais concursos de Shopping Metro e Schnelltrinks, que acontecem em paralelo à programação. Programação completa está disponível nas redes sociais da Difusora. Prefeito Bax anuncia obra de quase R$ 1 milhão. Michael Bicker, boa tarde. Esta obra vai contemplar o quê em Marechal Rondon?
Mais uma obra de pavimentação, recapeamento asfáltico. Boa tarde para você, ouvintes da Rádio Difusora do Paraná. Linha Palmital será contemplada com obra de cerca de 2 quilômetros. Quem faz esse anúncio é o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Baques.
É recape asfáltico sobre pedra regular. Agora quem vai ser contemplado é linha palmital. São 2 quilômetros lá de pavimentação asfáltica que vai acontecer. Vamos assinar agora aqui para poder já a empresa poder trabalhar, já entregar essa obra maravilhosa para aquela linha lá, que é a linha palmital. E também, queremos aqui, ó, é a maior, viu, pavimentação rural já vista em Marechal Cândido Rondon. Nós queremos colocar R$ 20 milhões aí para contemplar todas as nossas linhas onde estão com pedra regular, para a gente poder recuperar e dar o melhor ir e vir para nossos colonos e nossos agricultores, viu? Um grande abraço a todos aí e conte com a gente. Ó, maior pavimentação rural já existente em Marechal Cândido Rondon. Tá começando, hein? É só o começo. Um grande abraço a todos.
Michael, comunidade show de ontem foi sucesso no bairro Boa Vista. Próximo evento será quando e onde, Michael Bicker?
Será daqui a 2 semanas, João Marcos, no loteamento Augusto, para pegar aquela região leste da cidade, região do Primavera, Higienópolis, São Inocente e bairros próximos. O projeto social Comunidade Show aconteceu ontem pela primeira vez no bairro Boa Vista, uma edição que reuniu centenas de pessoas. A próxima também será de forma inédita, uma vez que o Augusto ainda não recebeu a edição deste projeto social. São vários serviços gratuitos, atividades de lazer, sorteios de prêmios. Sala do Empreendedor, Fomento Paraná, Módulo Empresarial, cortes de cabelo para homens e mulheres, esmaltação, design de sobrancelhas, atendimento com orientações jurídicas da OAB Marechal Rondon e também do Nedige e do Numige. Tem atendimento psicológico e parapsicológico, credenciais de estacionamentos para idosos e pessoas com deficiências, brinquedos infláveis gigantes, projeto Brincando no Bairro e Agita Rondon, além dos sorteios de dezenas de prêmios. Próximo Comunidade Show, dia 28 de setembro, portanto, na Associação de Moradores do Loteamento Augusto, e todo mundo é convidado. A realização conta com o apoio da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon e da Sicredi Aliança. Mais informações no Instagram, Comunidade _ Show.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 15 mês de setembro. O Ministério Público do Paraná apresentou novas manifestações à Justiça sobre indícios de descumprimento da medida cautelar que afastou os vereadores Edmilson Dias Barbosa, o Dudu Barbosa, do MDB, e Valdomiro Nunes Ferreiro Bozó, de suas funções, na Câmara Municipal de Toledo. Quais as novidades do caso, Jorge Bahia? Boa tarde.
Pois é, João Marcos Gomes, boa tarde aos ouvintes do noticioso jornal Frente Ampla de Notícias. Ambos respondem a processo criminal sob acusação de envolvimento em suposta solicitação de propina, fato que motivou a decisão judicial de suspensão do exercício da função pública. Entre os elementos reunidos pela promotoria estão uma postagem publicada por Edmilson Barbosa em seu perfil no Instagram no dia 26 de agosto de 2025. Nos stories, o vereador afastado aparece em seu gabinete ao lado de um bolo e materiais de trabalho com a legenda: "Não é aniversário, mas recebi bolo especial no gabinete 18. A imagem foi capturada por meio do sistema VeriFact, que atesta a autenticidade do conteúdo. Segundo o Ministério Público, a presença do vereador no gabinete não se enquadra como acesso permitido a um cidadão comum, já que o espaço é de uso privativo do exercício parlamentar. O órgão sustenta que a postagem reforça a percepção pública de continuidade no exercício do cargo, contrariando a decisão judicial. A promotoria ressalta ainda que Edmilson e Valdomiro têm comparecido frequentemente às dependências da Câmara, utilizando gabinetes, acessos internos e até a entrada privativa destinada aos parlamentares. Além disso, relatos de outros vereadores reforçam a acusação. Para o Ministério Público, tais condutas representam descumprimento da medida cautelar, uso indevido da estrutura pública e até uma forma de zombaria à decisão judicial. Diante disso, foi requerido à Justiça que Edmilson Barbosa e Valdomiro Ferreira apresentem justificativas formais com possibilidade de aplicação de medidas mais rígidas ou cumulativas, conforme prevê o Código do Processo Penal.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga as empresas de laticínio a informar, até o dia 25, o preço do litro do leite que será pago ao produtor no mês seguinte. Caso a matéria torne-se lei, o que pode acontecer com a indústria que desrespeitar esta norma? Gladstone Pacheco, nos conte. Boa tarde.
Olá, João Marcos, boa tarde a você e aos ouvintes, que todos nós tenhamos uma grande semana. Se a empresa descumprir a regra, deverá pagar ao produtor o valor mais alto praticado no mercado. Caso o produtor fique sem informação por 2 meses consecutivos, a empresa estará sujeita a multa de até 1% do faturamento, limitada a R$50 mil por infração. Empresas que repetirem a infração em 24 meses poderão ser multadas em 2% do faturamento, limitada a R$200 mil na primeira reincidência, ou em até 3%, limitada a R$500 mil nas reincidências seguintes. Os valores arrecadados com as multas serão destinados às ações de melhoria da qualidade do leite, aumento da produtividade e combate a doenças do gado, como brucelose e tuberculose. O governo também deverá realizar campanhas para informar os produtores sobre esse novo direito. A comissão aprovou uma versão com alterações do projeto de lei do deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, por recomendação da relatora, deputada Ana Paula Leão, de Minas Gerais. Não é possível mais que o produtor apenas descubra o valor que receberá depois de já ter entregue o leite, muito menos no pagamento no mês seguinte. Em última análise, maior transparência poderá reduzir a assimetria de informações, permitindo ao produtor comparar preços oferecidos por diferentes laticínios e até negociar em bases mais justas. A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.
Gladstone Pacheco, apesar da economia brasileira ter enfrentado dificuldades, a Sicredi Aliança Paraná São Paulo viveu um primeiro semestre de 2025 de conquistas. Quais foram as principais delas?
Um dos pontos destacados, João Marcos, foi a realização da campanha 40 anos e 40 prêmios. Com a distribuição de mais de R$1.500.000 em prêmios para quem realizou operações financeiras entre julho do ano passado e junho desse ano. Outra questão importante foi o lançamento do livro que conta a história da cooperativa a partir da visão de 12 fundadores, os quais falaram dos desafios da época e dos fatos que marcaram os 40 anos da iniciativa. Mesmo com um cenário bastante desafiador, o presidente do Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Fernando Fener, revela que o primeiro semestre foi de crescimento para a instituição.
Nesse primeiro semestre, a cooperativa cresceu mais de 7% em ativos, chegamos a 6 bilhões em ativos, que é o tamanho da cooperativa. Há quase 120 mil associados estamos agora, no primeiro semestre ultrapassou 116 mil associados e geramos um resultado de 34 milhões já no primeiro semestre. Um resultado que, na nossa avaliação, ele poderia ter sido melhor face ao momento econômico que estamos vivendo no Brasil, né, de uma inadimplência mais alta, de um mercado financeiro, principalmente quando a gente olha para o agronegócio, um pouco mais apertado, mais ajustado às contas, mas de certa forma a cooperativa comemora esse resultado, que na expectativa inicial, lá no planejamento do ano passado, nós olhávamos e desenhávamos um cenário em torno de 50 milhões de resultado no primeiro semestre, alcançamos 34, um resultado de 100 milhões para o ano e estamos na expectativa de chegar a 80 milhões de resultado para o ano, o que já gera uma boa rentabilidade para o associado, já gera um bom retorno para cada um dos sócios e faz com que a cooperativa consiga continuar crescendo.
Analisando esse período que você está no Sicredi, dá para se dizer que o melhor momento é hoje ou já vivemos períodos mais férteis?
Pacheco, eu acredito que nós vivemos períodos mais férteis, né? Até por quando a gente olha o cenário hoje, se perguntar para a nossa base de associados se é o seu melhor momento, poucos vão dizer que é, que já passaram. Por isso, a cooperativa é o reflexo da vida de cada um dos 120 mil associados. Porém, a gente olha, em cada momento tem as suas oportunidades. Então, a gente precisa entender qual que é a melhor oportunidade para o momento atual. E a cooperativa está olhando para isso, está sintonizada nisso e preparada no quesito de reajustar também as suas ações. Quando nós estamos, por exemplo, taxa de juros, nós estamos num momento de taxa de juros mais alta que a gente já viveu. Existem oportunidades para esse momento também. Só que nós viemos de uma taxa de juros, talvez a mais baixa há alguns anos atrás, que nós estamos a 2, 3% ao ano e agora está 15%. Então a cooperativa ela precisa se ajustar no mercado para aproveitar as oportunidades quando a taxa está baixa e se ajustar no mercado também para aproveitar as oportunidades quando a taxa está alta. Claro que os desafios numa taxa Selic alta são maiores, porque as pessoas investem menos. Mas a gente precisa olhar quais são os segmentos que estão colhendo melhor frutos nesse momento e estar perto daquele que está colhendo melhor fruto, mas não deixar também aquele que não está no seu melhor momento, como é o agronegócio agora. Nós temos que estar cada vez mais perto, proporcionando aos agricultores, aos nossos associados, a melhor forma dele enfrentar esse momento também. E é para isso que a cooperativa foi constituída, para atender a necessidade dos sócios, seja no momento que ele esteja no melhor momento da sua atividade ou naquele momento que ele esteja num momento desafiador da sua atividade também.
O pior momento financeiro para a população é o melhor momento para uma instituição financeira como o Sicredi?
Eu diria, Pacheco, que não, porque nós a cooperativa, ela sofre o que a população sofre. Porque o nosso negócio não é apertar quem já está apertado. O nosso negócio é ajudar quem está numa dificuldade para que ele saia dessa dificuldade. Porque a cooperativa, ela é do sócio, ela é o reflexo dos seus associados. Então, se o associado vai mal, a cooperativa vai mal. Nós precisamos entender que quando o associado vai bem, a cooperativa vai bem. E é dessa forma que a gente aprendeu fazendo o Sicredi, que vem fazendo. Claro que às vezes a gente não consegue atender tudo que o associado precisa, porque nós temos regras. Nós somos regrados pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional, e precisamos seguir algumas resoluções, alguns normativos que não deixam a gente fazer tudo o que, talvez, enquanto coração, a gente gostaria de fazer para o associado. Mas tudo o que é possível fazer para ver um associado sair de uma situação financeira ruim e ele possa se reajustar financeiramente, a cooperativa faz.